Bem-vindos ao Paraíso dos Insanos. Este é o Mobcast da Mobground.
Don't you die on me, damn it! Keep his dropping!
Intubate, now! Cardiac arrest, he's in VFib!
Clear! No response, hit him again!
Boa noite, povo da Mobground. Antes de mais nada, vamos explicar algumas coisinhas aí pra vocês. Pra quem é nosso leitor antigo e acompanhava o Nerd Somos Nós, sabiam que nós tínhamos um podcast chamado Nozescast. E que falávamos um monte de besteira e nos divertíamos pra caralho e era uma zona do caramba, mas tínhamos uns papos sérios também de vez em quando. E cada episódio era épico e estávamos assim evoluindo cada dia mais. Só que um dia nós tivemos que segurar a onda por conta da Mob. E agora, pouco mais de um ano que a Mob existe, nós resolvemos criar o Mobcast. Então, chegou a hora de fazer vocês chorarem de tanto rir e de seus ouvidos sangrarem de tantas besteiras que vamos falar por aqui. Então, preparem seus players e seus fones de ouvido e sejam bem-vindos ao Mobcast. Olá, eu sou o Sairon e estamos aqui com o Giancarlo.
Olá, eu sou o Giancarlo Silva, estou participando aqui pela primeira vez do podcast com esses malucos, então vamos ver no que é que dá.
Com a Beatriz Paz.
Olá, pessoas, depois da Mob Trash, agora a gente vai tentar brincar de Mobcast.
Com o Felipe Storino.
Olá, pessoal, eu não tenho nada legal para dizer.
E com o Thiago Chaves.
Fala aí, eu sou o Chaves Papel. E eu estou fora da pauta sem texto aqui.
E hoje vamos falar sobre a mais nova geração de consoles e portáteis. E aí, o que vocês esperam dessa nova geração?
Eu espero poder comprar algum videogame. Porque...
Eu também.
Eu espero que o preço dos jogos do PS3 caiam, cara.
Exatamente, eu espero que o PS3 fique baratinho pra poder comprar o meu.
Ah, exatamente, Giancarlo. Também tem planos disso.
PS3 e o Xbox 360, né? O Wii que se foda.
O Wii é bom pra você jogar quando você tá bêbado, com um monte de gente.
Cara, pra isso tem o Kinect, é muito mais divertido.
Ah, eu já joguei os dois, eu achei o Wii mais legal, porque com o Wii você tem o controle, aí você pode, tipo, arremessar o controle nas pessoas.
Mas é que o Sairon, ele é o rei do Kinect. Tem uns vídeos aí na internet que denunciam ele dançando por aí.
Era o Wii.
Que link, agora, já. Link.
Eu acho que devia ter o link
no post, cara.
Não, e o pior é que acontece um incidente num desses vídeos. Alguém toma uma controlada. Mas vamos começar por um assunto mais polêmico, né? Pra vocês, o Wii U é um console da próxima geração, da nova geração, ou ele tá atrasado?
Cara, tá atrasado uma geração, né? Ele é o que era pro Nintendo Wii ter sido.
Eu não vi graça nesse Wii.
Mas eu vou dizer a vocês que eu pensava assim e tudo mais. Eu até, não tem nem muito tempo, eu escrevi no Nota Zero Games, naquele post da conferência do PS4, que eu também concordava que não considerava o Wii U um videogame da geração atual. Só que eu parei pra pensar, cara, e eu achei isso bobagem. Dá pra considerar sim, porque o 3DS ele também começou defasado e no entanto ele é considerado da mesma geração que o PS Vita. Mesmo o PS Vita sendo superior, tá ligado?
Mas você se vê tendo só o Wii U, cara? Tem que ter outro videogame.
Não, aí é questão de preferência de cada um. Eu realmente não acho que compraria, sabe? Pelo menos não agora, enquanto não aparecer jogos interessantes. Mas aí não é questão de ser ou não da geração atual. É questão da preferência de cada jogador.
Porra, Giancarlo, Mario não é interessante?
Ah, nem só de Mario vive um jogador, cara. Na...
A Nintendo acha que vive, cara.
A Nintendo acha que vive demais,
Zelda, porque até Metroid os filhos da puta abandonaram.
E outra, né? O que eu quero? Um controle do tamanho de um tablet daqueles. Vocês já viram aquilo pessoalmente? Vocês o pegaram naquele controle?
Eu já. E é surpreendentemente confortável, cara.
Sério? Eu achei aquilo extremamente desconfortável.
Não, pois é, você quando olha pro controle, cara, você não se imagina jogando, mas quando você pega no controle e experimenta ele, começa a jogar alguns joguinhos e lá e tal, você até acha tranquilo. Pelo menos eu achei ele melhor do que o Dreamcast, que o Dreamcast parecia um disco voador que você segurava, ele parecia o Batoré com a mão torta, tá ligado?
O Batoré, mano.
Tá tudo muito bonito, Assassin's Creed, não sei o que lá. Aí vem o PS4, cara, aí você vai ver os gráficos muito melhores. Não dá, cara, pra ter só ele, sinceramente.
Eu também acho. Eu acho até que você pode ter ele desde que você tenha o Xbox 360, não, né? O novo ou o PS4.
Vamos chamar de Durango, né?
Que nominho ridículo, né?
Mas isso é só o nome, cara. Isso é o nome do projeto. Isso aí com certeza vai mudar.
Eles lançaram, mas não foi pra nós fudidos. Eles lançaram pra aqueles que tem vários portáteis, vários videogames.
Não, mas aí cada empresa quer que só o seu venda, cara. Eles não lançam pensando que o outro vai ter um da Microsoft, vai ter um da Sony, não.
É, o jogador que compra todos de atrevido mesmo. que não quer ter problema com, tem jogo exclusivo naquele console, mas eu não tenho. Então ele compra todos e vai comprando jogos.
Eu queria ter dinheiro pra comprar.
Eu queria ser atrevido assim, cara.
Mas eu falo no sentido de ser diferente, porque se ele for tentar competir com PlayStation 4, com Xbox, não tem mercado. Pra competir, então ele tem que ser diferente pra estimular a compra também dele, né?
Exatamente, e a diferença, na minha opinião, tá nessa forma de controle, que foi herdada do conceito do DS, que é justamente você ter duas telas. Então, eu acredito que o que falta pro Wii U realmente ser competitivo e de repente fazer frente é ter jogos interessantes. Se o próprio Nintendo Wii tivesse realmente bons jogos em boa quantidade, não dependesse só da Nintendo pra isso, eu acredito que ele teria feito muito mais sucesso do que já fez.
Bem provável.
Cara, eu só compro o Nintendo Wii U se a Nintendo fizer um novo Metroid.
E daí vai ser o único jogo que você vai ter na estante, né?
Mas vai ter um novo Metroid, cara. O próprio Wii teve.
Dois é. Só, e um nem parecia Metroid.
O Other M, você fala?
É.
Ah, eu achei bacana, eu achei legalzinho.
Não, como jogo é maravilhoso, cara. Eu gosto, mas não é Metroid.
Eu vou ter que confessar uma coisa pra vocês agora. E, assim, eu nunca joguei Metroid.
Cara, na moral, retire-se da minha presença.
Não, porque eu joguei muito pouco. Eu só joguei o Metroid do Super Nintendo e tal, e nem consegui zerar. Eu achava mó difícil.
Puta que pariu, cara. O que vocês estão fazendo aqui? Pelo amor de Deus, vou embora.
Até o ano passado eu não sabia nem quem era a Samus, cara.
Caraca!
Sério.
Não, cara. Caraca, o cara falar que não conseguiu terminar porque era muito difícil, eu vou embora, cara.
Desculpa, cara, só era um moleque de 7 anos.
É que não tinha o um modo easy antigamente.
Começou.
Aí ele ficava prejudicado, né?
Pô, tu vai me tirar o sossego agora com isso.
Não fui eu que puxei o assunto, hein?
Além da nova geração da Sony e da Microsoft, que nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, nós vimos o nascimento do Ouya, que é aquele console que foi bancado por um financiamento coletivo organizado lá no Kickstarter.
Sim, só de falar desse console aí, eu já tô dormindo, cara.
E que chamou bastante atenção, né, agora no ano de 2012. E a lendária Steam Box. É pra ser a solução dos problemas dos jogadores pobres, né?
A ideia talvez seja essa, mas o pessoal lá que fabricou o Piston cagou em cima da ideia e resolveu cobrar $1,000 pelo aparelho deles.
Então, mas ó, ambos têm propostas distintas, né? Um vai rodar o sistema operacional Android e ter o foco de trazer os jogos de celular, de tablet, pra você poder jogar na televisão.
Não apenas eles, né? Tem, obviamente, porque por ser Android vai ter todos os jogos do Google Play, mas a ideia é que também haja jogos exclusivos pra ele, otimizados pro controle dele, mas a premissa principal do Ouya é que todos os jogos sejam gratuitos. Você não precisa pagar pelos jogos, apenas pelo console.
Em Giancarlo, o que é uma grande mentira, né? Essa história de jogos serem todos grátis.
É, se for questão do modelo de microtransações e essas paradas aí, é realmente um modelo de negócio, né, cara?
Cara, quanto que custa um console desse?
Vai ser vendido, vai começar a ser vendido ainda esse ano por $100.
Não, já tá sendo vendido.
Tá, não, vai chegar aqui por 300 conto.
Mas não era o Ouya que era 300 dólares?
É, Ouya mesmo. $100.
No pré-venda você compra por $99.
É isso, vai ser o preço final, inclusive, também. quando ele foi lançado.
Eu vi que no Brasil estava chegando a mais ou menos 300 e poucos reais com impostos e tudo.
Mais ou menos.
Olha aí, 300, cara, aí fica 300 e pouco pra jogar jogo de celular, sinceramente, eu compro um Master System na loja americana. Eu tô falando sério, cara. Eu compro o Master System na loja mais barato, cara.
Não, tinha uns joguinhos de tiro, umas coisas que eles lançaram aí, uns previews. Da hora, pô, parecia.
Uns joguinhos bacanas.
Pô, e é legal também pra quem gosta de jogos antigos. Aquilo ali vai ser de mão cheia. Você bota meia dos emuladores ali e tá feliz, cara.
Aí, a função principal dele será essa.
Eu vou ficar só por isso, velho. Na boa. Eu ia comprar um Dingo, vou querer comprar um Wii agora.
Sim, eu ia comprar só pra jogar emulador. E eu vi alguns vídeos do pessoal jogando os emuladores e tá bacana pra caramba.
Tá rodando perfeito, realmente.
Tá rodando muito bem.
O cara fez os testes lá enquanto o Wii ainda tava sendo desenvolvido, o cara rodando emuladores do Nintendo 64.
E rodando muito bem.
Uhum. E o cara joga, os caras lá fazendo o teste, né? Eles rodaram dois emuladores, um do Super Nintendo, que eles estavam jogando aquele Street Fighter 2 Champion. Uhum. E o de Nintendo 64, que eles estavam jogando Super Mario 64 e rodando perfeito. Sem falha nenhuma no gráfico.
E o que vocês acharam da Steam Box? Que é totalmente focado no, na Steam, né? Da Valve.
Esse Steam Box é aquela fonte, né? Aquela mini fonte.
Caraca, pode escrever. Parece um estabilizador do computador. Cara, a ideia, como eu tinha falado, né? A ideia eu acho muito boa. Uma alternativa barata e mais fácil de usar, mais user-friendly, pra quem quer jogar no PC, mas não quer, né, não tem conhecimento suficiente, ou então não quer ter o trabalho de você montar um PC do zero pra poder jogar, sabe? Uhum. Só que é aquela coisa, uma das primeiras parceiras da Valve pra desenvolver o Steam Box foi a X3, né? Que é a fabricante desse Piston. E ela anunciou, né, recentemente que os primeiros aparelhos custariam a partir de $1,000. Então isso daí já vai de encontro a uma das ideias da Valve, que é oferecer uma alternativa barata. Os caras estão oferecendo um computador que seria bem mais caro do que qualquer console que já foi vendido. Quer dizer, o próprio PlayStation 3, que no lançamento dele no Japão todo mundo achava caríssimo, preço exorbitante, ele começou a ser vendido custando $650. Aí você pega um computador para jogos e tenta vender por 1,000, já é, para mim, já é o início do fracasso, sabe?
Quantos milhares de dólares você vai gastar para montar um computador bom hoje para você jogar? Por jogar os tops da Steam.
Cara, a questão é que com $1,000 você consegue montar um computador bem mais potente do que o que está sendo oferecido agora no Piston. Se você pega as especificações, você vai ver que o hardware dele ele não é tão poderoso, sabe? Ainda mais porque ele vai rodar Linux, obviamente. Então, os jogos que existem para Linux, que foram lançados já no Steam, eles ainda não exigem tanto. Não tem ainda nenhum título AAA, tipo um Assassin's Creed da vida, que seja pesadão e que rode no Linux. Então, eles fizeram hardware mais modesto, mas o preço deveria ter condizer, sabe? É a mesma coisa de você pegar e você querer comprar um computadorzinho dual core bem velhinho e querer pagar, sei lá, R$2.500, R$3.000, quando você podia pegar esse dinheiro e comprar um Core i5.
O Piston, ele é o Steam Box, é isso, né?
Isso.
O Piston, ele é um dos primeiros modelos que será o Steam Box. O Steam Box não vai ser um aparelho só. A própria Valve, ela tá desenvolvendo o próprio aparelho dela, que vai ser vendido oficialmente, só que ela não mostrou nada sobre ele ainda. Só essa fabricante, que era parceira da Valve, que mostrou o Piston, e até por causa dessa confusão que deu por causa do preço muito, muito caro, a Valve depois ela divulgou que não tem mais nenhum envolvimento com o Piston, deixaram os caras se virando lá.
Piston, ele não é o videogame que merecemos, mas é o que nós precisamos agora, né?
Eu não preciso do Piston, não por esse preço.
Não, exatamente, por esse preço eu também não quero, não, é dispensável.
Eu compro 10 ou eu fico com 1 e vendo os 9, pronto.
Tô brincando, $1,000 jamais. Jamais alguém compraria.
Cara, porque todo, tudo quanto é analista de mercado que analisa o mercado de games, assim, eles falam que, querendo ou não, o Steam Box está vindo para rivalizar com os consoles. Se você cria um computador para rivalizar com os consoles, que o preço médio é 300, 400, 500 dólares e quer vender por 1000, sinto muito, meu amigo, mas nunca será.
Faz a mínima diferença para mim, não uso Steam, meu negócio é console, Sony, Microsoft, Nintendo, o resto é firula.
Desculpa aí, tio.
Eu sou rica!
Por favor, alguém coloque na edição aquele velho vídeo. Eu sou rica! Eu sou rica! Assim que o Estorino falou, por favor.
Mas eu não falei que eu ia comprar, porra.
A ideia é fantástica. Agora você tem que ver se eles vão manter os preços dos jogos?
Não, os preços dos jogos não tem o mínimo sentido eles aumentarem. Muito pelo contrário. Eles têm que manter a mesma oferta porque o chamariz é o Steam. Tá?
Exatamente.
E o Steam ele é famoso justamente por causa dos preços baixos. Então, se a Valve não é burra a esse ponto, cara. Eu tenho certeza que ela não vai aumentar os preços dos jogos. Agora, eu não vou dizer que a ideia tá morta e enterrada, porque essa confusão veio de uma empresa parceira, não veio da própria Valve. Sim. Enquanto a própria Valve não mostrar o que ela pretende fazer com o Steam Box, eu prefiro ficar na minha e esperar o que pode acontecer. Pode ser que seja uma boa ideia vindo dela própria, pode ser que não, né?
Mas me explica, eu não entendi ainda. Esse videogame, você vai fazer o download através do Steam.
Isso. Atualmente você tem um programa que você faz o download dos jogos e tudo mais. Esse computador, ele funciona justamente dessa forma. Ele vai rodar Linux e vai rodar o Steam instalado nesse Linux e o Steam que vai baixar os jogos.
Do HD dele, vai.
É. Eu não lembro. Acho que é 500 GB, é 1 TB, um tamanho assim.
Eu abri um link aqui, tá dizendo que é 128 GB, possível expandir a 256 e 512 GB, mas se você for expandir a 512, sai quase um aparelho novo o preço.
Ah, tá. É verdade. Mas é porque é SSD, não é HD normal.
Agora... Porra, Sony. Vocês viram o videogame durante a conferência?
Foi tipo aquele hospital que inauguraram aí, passou outro dia na televisão, só que não inauguraram.
Porque agora ninguém merece ficar 2 horas e meia assistindo o evento da Sony, matando, enrolando o professor ali pra poder assistir, pra você ver o controle e o projeto de Kinect do PS4, né?
Ah, meu irmão, isso daí foi tendência que a Nintendo começou, que quando ela anunciou o Wii U, ela mostrou só o controle também, agora todo mundo vai fazer isso. E tá todo mundo achando que se convence de que mostrar o console não importa, quando na verdade importa sim. Porque o dia que a Sony finalmente mostrar a aparência do console em si, vai ter uma porrada de gente achando bonito, vai ter uma porrada de gente achando feio, e eu vou estar batendo palmas, porque sempre importou desde o início.
Porque você cara, é um fãzinho, não vai ligar pra isso, é isso.
Vou falar a verdade que pra mim não importa não, cara. Eu tava afim de ver o que tinha de novidade, e fiquei triste de ver que eu não faço mais parte da indústria de jogos. Porque é só pra essa galera aí novata que gosta de socializar com o nego na internet e eu só quero jogar videogame sozinho.
Música triste do Chaves, por favor.
É, eu vou falar porque você é antissocial, né, Estorino?
Não, eu não sou antissocial, sou um gamer da antiga.
We got a badass over here! Desculpa aí.
Não, mas eu entendo essa reclamação do Estorino, porque é verdade, cara. Realmente o povo tá perdendo a mão com essa coisa de social. O povo quer colocar social até onde não deve e fica um tanto quanto inadequado. Às vezes até o ponto de você não conseguir encontrar muitos jogos single player no mercado, sabe?
Que é um saco, né?
É, pois é. Sempre, claro que há exceções, né? Ainda tem alguns jogos single player muito bons, mas... Com frequência você vê jogo que a galera desenvolve lá, daqui a pouco chega um anúncio de que do nada resolveram botar um modo multiplayer. E aí você vai jogar o multiplayer, não tem lá um propósito legal, ou então não foi bem feito, porque foi feito às pressas. Ou então o jogo é só multiplayer e nada contra o multiplayer em si, tem muito jogo multiplayer que também é legal, mas às vezes você nota que foi feito de qualquer jeito só porque multiplayer vende mais, sabe?
Cara, o controle do PS4 vai ter um botão de compartilhar no Facebook, cara. Pra quando que eu vou usar isso na minha vida?
Não é compartilhar no Facebook também, vamos com calma aí.
É compartilhar na casa do caralho.
Torino tá nervoso, pô.
Não,
eu fiquei muito nervoso, cara, com esse PS4, eu fiquei muito nervoso.
Não, esse negócio do multiplayer é assim, é legal o multiplayer, é muito legal, só que só sair coisa com multiplayer eu acho que até atrapalha, porque assim, como o Storino, tem gente que gosta de jogar. É legal se fazer, vamos fazer uma missão com alguém que eu conheci lá, pá, não sei o que, vamos jogar, beleza, jogamos, acabou. Só que tem gente que prefere jogar single e ficar na dele jogando.
Exato, tem gente que gosta da experiência que você obtém jogando sozinho, absorvendo o enredo que o jogo lhe oferece sozinho, sabe?
Sim.
Cara,
só que
eles mataram Resident Evil com multiplayer, cara.
Não, eu acho que mataram Resident Evil desde o 4, mas tudo bem.
Eu acho que mataram Resident Evil desde o 3, né? Pelo amor de Deus.
Não, lá vem o hater. O Cyro ele não gosta de nada, cara.
Não é que eu não gosto de nada, mas, porra, o 1 é foda, o 2 é bom pra caramba, o 3 é bom. Passou daí, cara?
Não. Cara, até o 4 vai. Até o 4 vai.
O 4 eu não consegui.
O 4 não tem zumbis, mas. Não tem zumbis.
Tem
uma sociedade meio secreta ali, mas é.
Mas não é Resident Evil. Se não tem zumbi, não é Resident.
Não, ele é mais Resident Evil do que o 5 que tem zumbi, do que o 6 que tem zumbi.
Zumbi, aspas, né, cara, no 6, porque aquilo ali.
Diz que não, tem Leon, tiroteio Leon, com zumbi, zumbis aí.
É metralhadora, porra, que.
Não, mas o Leon tem zumbi lá, que eles vêm andando, pulando, mas em compensação você passa a fase inteira só com a faca.
Olha, sabe o que mais me frustrou nessa história de multiplayer?
O quê?
Quando eu começava a jogar Street Fighter, quando eu ainda tinha o PS3, aí entrava no arcade mode, aí começava a jogar feliz e faceiro e de repente um desgraçado entrava pra lutar com você e acabava com a tua série de luta.
Ah tá, porque tu deixava a opção de Here Comes a New Challenge ligado, quem quisesse entrava e jogava com você, que nem
exatamente. Quando exatamente.
E joga no temperama
da padaria, cara.
Joga, exatamente.
E só uma dica,
mas você jogava com qual personagem, cara?
Depende, cara.
Você tem que jogar com o Fei Long, cara. Porque.
Cara, só você jogar com o Ryu.
Se alguém entrar na luta, você começa a pular pela tela e apertar todos os botões possíveis. O Fei Long é o melhor pra isso.
Essa é a melhor tática de jogo de luta.
Fica a dica aí pros ouvintes, cara. O Fei Long.
Só pra pular, eu jogo com Blanca, que é muito mais massa. Jogo com Vega, que é bem rapidão.
Ah, eu gosto de jogar com a Chun-Li.
A Chun-Li é legal também.
Eu gosto de jogar com a Chun-Li.
A Chun-Li é boa que ela pode subir no canto da tela, né?
É, o legal dela é isso. Ela e o Vega. O Vega também faz.
Mas o Fei Long, ele é muito veloz, cara.
Uhum, o Fei Long é massa também. Eu jogava pouco, mas eu gostava.
Eu joguei muito pouco.
O Jean curte
também.
O Vega porque quando ele quebra a unha, ele fica louca.
É porque quando cai a máscara, ele ajeita o cabelinho aí.
Aí você achou charmoso, né?
É, ele ajeita o cabelinho.
E só uma dica pra você que tem um Play 3 e quer vender ele, tira uma foto com ele limpo antes, tá? Pra se anunciar no Mercado Livre.
Caralho.
Gente.
Nossa, essa foi do fundo do baú, cara.
Essa o Thiago, né? Ressuscitou, cara.
Por quê? O que que houve?
Não, porque assim, quando eu fui vender o meu, eu tirei as fotos correndo porque eu tinha que ir pro trabalho e daí já ia postar pra vender, né? Só que eu baixei as fotos no computador... E já publiquei. E tava 1 quilo de poeira em cima dele.
Caraca.
Não, aí depois eu cheguei, todo mundo me zoando, aí eu tirei todas as fotos dele, assim. Aí deixei, vou chegar em casa, vou limpar ele, vou tirar umas fotos decentes. Aí depois
mas
eu tirei umas fotos.
Mas o Cyron ficou nervoso, cara. Ficou bravo. Todo mundo zoando.
Ele ficou chateado.
Fiquei. Hashtag chateado.
Não, mas voltando ao PS4, cara. O problema é que a Sony não foi não mostrar o console, cara. Primeiro, ela se focou só nessa merda de socialização. E os jogos, cara, Killzone, nada de novo. Tiro, gráfico
de sempre,
PS3.
Gráfico.
Não, gráfico de Killzone pra mim não teve diferença do PS3 não, cara. Só no final que mostrou aquele do doidão lá que sobe no trem.
Watch Dogs.
É, esse aí mesmo.
Caralho, velho, eu tô maluco, tô doido pra jogar esse jogo, velho.
E assim mesmo, ele também vai sair pra PS3, cara. Então, sei lá. Eu acho que não tem mais pra onde evoluir os gráficos. Porque PS3 já era maravilhoso. E o caminho é a socialização, cara. Só que eu não faço parte disso, infelizmente.
Mas daí eu te digo. Vamos fazer parte do mundo retrô, né? Ter uma coleção de videogames antigos.
Não, até aí é só comprar o Ouya lá, baixar os emuladores e ficar jogando feliz. É uma opção, se você não tá afim desse negócio de socializar. Porque eu acho que também deve ser muito chato, né? Que nem esse negócio que o Sarum falou do Street Fighter. Imagina, você tá mó lá de boa jogando, aí aparece um nego, fode toda a sua missão, ou fode todo o seu progresso, aí ele vai embora e você fica
aparece um coreano e te dá uma surra.
É, isso é o legal. Ah, não, isso do Street Fighter é o legal, cara. Porque você lembra quando você tinha 7 anos, ia na padaria, viu um moleque de 14 e te enchia ali a porrada no... Street Fighter.
Mas aí meu amigo,
se você não podia chorar.
Dar mãozada nele e mandar ele sair do fliperama e você ficava jogando sozinho, pô.
Claro que não, cara. Se o maluco botou a ficha lá, meu irmão, você tem que encarar o desafio. Você é um rato ou um homem?
Eita, porra.
Tá um hominho você, aprendeu a lição, olha.
Galera tá nervosa nesse
discussão cast. Eu falei justamente isso. Quer ver que é desafio de verdade? Joga em multiplayer. Estourino aprendeu bem, gostei.
Na padaria o bicho pegava, cara.
Lógico, lugar sagrado.
Mas honestamente, fliperama era. Não é hoje em dia que esses fliperama leite com pera que só tem em shopping.
É, não, era na padaria, podrona, cara.
O boteco da esquina, né? Cheio daqueles bêbados.
Aqui em São Paulo, lá no centro, ainda tem um fliperama grande lá.
Aqui também, no shopping Midway Mall tem um fliperama lá e tal, mas eu nem vejo graça porque os caras cobram um preço absurdo, você vai ver as máquinas tudo do tempo do Ronca, eu não vou pagar R$50 e jogar uma partida de The King of Fighters 97, porra.
Agora eu vi, eles fazem tipo um Play 3 montado lá, aí tem Street Fighter versus Capcom, acho, sei lá o que é.
Deve ser no shopping é tudo assim, né, cara? Eles botam videogame lá e...
Mas isso desde sempre. Eu lembro que até nas locadoras que eu jogava, a galera tinha improvisado construir uma cabinezinha com os controles assim e tal, do fliperama mesmo. Aí tinha uma portinhola que você abria e tinha um Super Nintendo lá dentro.
Cara, honestamente, multiplayer pra mim sempre foi reunir a galera pra ficar jogando em casa.
Realmente, multiplayer local é muito melhor, velho.
Esse é o multiplayer que vale, cara.
Esse porque, é muito foda.
Porque também se tiver treta, é treta lá na hora, né? Vocês resolvem na hora.
É, isso aí.
Ou resolve no, então você quer, você ficou ofendido, então a gente joga de novo. E aí começa aquela provocação de, seu bosta, não sei o que, não sei o que. Aí todo mundo esquece e outras pessoas pegam o controle e vocês ficam tretando lá no canto da sala. E é muito mais divertido.
Essa é a graça do Wii. Você pode
jogar o controle como controle.
Eu defendo ainda que Nintendo Wii é bom pra você juntar a galera e jogar bêbado. Falo por experiência própria, gente. É hilário.
Fica a dica aí, então, né?
Por favor, grave um vídeo de você mesma jogando Wii.
É, por favor, gente. Alguém grava um vídeo aí e coloca nos comentários.
Eu tô falando fica você,
cara. Aí.
Ah, é? Então, ó.
É só pra quem é maior de 18 anos, hein?
É,
pode,
por favor. Não pode
tomar bebida, não.
Senão a gente vai ser, sei lá, processado. A gente já sofreu ameaça de hacker, né? Por causa do texto da Deep Web. De boa. Mas tentarei gravar sim, Giancarlo, o vídeo. Tentarei gravar.
Melhor do que esse é aquele do fliperama onde a gente jogava Daytona USA.
Eu jogava muito o San Francisco Rush.
Essa vocês abriram um buraco pra tirar, hein?
Não, eu fui jogar essa semana lá no fliperama que eu falei. Mas até
hoje ficaria, cara, porque eles não investem, não compram máquinas novas. É,
na hora do almoço só dá 300 caras engravatados no fliperama lá jogando.
Claro, né, cara? Era a galera que jogava quando era criança.
Exato. Mas isso é legal, isso é que
parece
legal.
Uma máquina do tempo, assim, vocês precisam entrar lá pra ver.
O que eu acho foda, né, cara? O cara não deixou de gostar do hobby.
Sim. Você vê,
então, uma vez eu tava num lugar, cara, encontrei um fliperama daquele do Justiceiro, tá ligado? É o Justiceiro e o Nick Fury. Opa, comprei um milhão de fichas, cara. Fiquei jogando até zerar.
Caraca.
Uma criançada querendo jogar e eu empurrava as crianças pra lá.
Mas aí você virou um maluco de 14 anos que ficava dando porrada nos molequinhos de 7 no fliperama.
Não, mas a porrada era no jogo, não era real, não, o que eu falei.
Não duvido. Você deu porrada na galera.
A real era o Gian. O Gian falou agora há pouco que tomava ficha dos molequinhos.
Isso foi ideia minha, pô.
Porra, Jean, que mancada aí.
Era um jogo de zumbi?
É o Área 51?
Área 51, né?
É, eu jogava pra caramba também, que era um de tiro.
Da hora, você ia... O personagem andando, você só atirava, só.
Com a arma. Não, o House of Dead também é assim.
House of Dead, isso.
É no mesmo estilo, sendo que o gráfico era mais antiguinho, era 2D. Mas era muito...
Eu joguei muito House of Dead, era muito legal.
Eu nem joguei tanto. Eu joguei um que era Time Crisis, que era de um policial, um agente secreto, que ia atirando nos inimigos lá e tal.
que vocês estão esperando do novo Xbox?
Seja Durango, ah, Durango livre?
Não. Ai, caralho, cara.
Puta que pariu.
Eu sabia que ia ser uma piada do tipo.
Toca pra ser nossa aí.
Não tem saído muita coisa sobre o videogame por enquanto, né? Tá todo mundo na expectativa de um anúncio oficial da Microsoft. Espero que mostrando o console, não fazendo igual a Sony que fez um PS4 invisível e só mostrou os controles, né?
Ah, isso é o de menos, cara.
É, eu tô ansioso pra ver o visual do console.
Não, Durango você fica ansioso, vai ser o nome, cara, mas mesmo?
Eu não acho que... sabe por quê, cara? Porque se um console de repente ele for feio, de repente isso vai ser importante e todo mundo vai reclamar. É verdade.
Cara, PS2 era feio pra caralho, meu irmão, e vendeu e igual água aí.
Sim, a galera reclamou,
cara. Pera aí, o PS2 é muito mais bonito que o primeiro modelo do PS3.
O primeiro modelo do PS2 é o videogame mais feio que eu já vi na vida.
Cara, o primeiro modelo do PS2 era um videocassete, cara.
Ele era quadradinho, bonitinho. Era um
videocassete. Que isso, bonitinho? Você tá maluco, cara.
Eu achei bonitinho.
Tinha versão Slim, pô.
Não, eu achei bonito, mas ele tinha todos os motivos do mundo pra todo mundo achar mó feio, cara. Porque o bicho era praticamente um videocassete, quatro cabeças, sempre Toshiba.
Eu acho horrível, cara.
O PS3 foi um tio Jorge Foreman.
Mas é
muito
que...
mais bonito que o PS2.
Na época que lançaram o PS2, é a época que tava saindo o DVD. Então eles lançaram pra competir direto com o videocassete, porque também rodava DVD.
Pera aí, videocassete rodava DVD.
O que você tá falando, cara?
Que?
Tá maluco, velho.
O Play 2, eles anunciavam que rodava também DVDs, anunciavam.
Ah, o PS2 rodava DVD. Você falou que o videocassete rodava DVD.
Não, eles já fizeram nesse design pra competir diretamente com o videocassete, pô.
Tá bom, mas vamos voltar pro novo Xbox, por favor.
Cara, não, eu não sei o que esperar do novo Xbox, porque não tem quase nada a respeito. Eu tô
quem só foi, não, quem foi que deu esse nome? Durango, sério?
Durango é o nome de projeto que a própria Microsoft deu. Todas as empresas elas têm esse costume de dar uns nomes diferentões para um videogame quando ele ainda está na fase de projeto, quando ele ainda está sendo desenvolvido. Não sei se vocês lembram que o Wii ele era chamado de Revolution e o Wii U era chamado de Café. Project Café. Então, é um costume normal, sabe? O PlayStation 4 ele era chamado de Orbis, por exemplo, também.
É um costume, né, de botar qualquer coisa, né? Esse é o costume.
É, bota qualquer nome que eles acham bonitinho, quando lança, muda.
Cara, se confirmarem o que já falaram do novo Xbox aí, eu não compro. Porque você tem que ficar online o tempo todo pra rodar a porra de um jogo.
Cara, isso vai ser uma merda. A Sony já disse que o PlayStation 4 não vai ter isso. Se a Microsoft inventar de fazer isso, ela já começa a geração atual perdendo. E feio.
Já começa perdendo o mercado no Brasil, né?
Bom, eu provavelmente vou ficar na Sony mesmo, cara, porque eu quero jogar mais God of War, quero jogar Metal Gear.
Não, eu mesmo, eu vivia dizendo que queria comprar um Xbox, mas eu tô começando a mudar de ideia, eu acho que eu vou querer um PS3 mesmo.
Olha, sinceramente, eu já tive os dois, e entre os dois eu ainda sou muito mais o Xbox, cara. PlayStation 3 e Xbox 360. Eu acho o 360, tipo, tem muito mais hardware pra aguentar o tranco. Qualquer coisa que você vá... Tipo, qualquer DLC que seja lançado sai muito mais rápido pro Xbox, porque a Sony tem aquela putaria de usar o sistema diferente lá de hardware, daí os caras não conseguem fazer a programação.
Ah, cara, raramente eu compro DLC e os jogos exclusivos da Sony, cara, batem os da Microsoft.
Eu também, eu quase não compro DLC, eu até esqueci quando foi a última vez que eu comprei um.
God of War.
É só o que eu digo, cara, God of War, acabou.
God of War, Metal Gear.
Eu não gosto de Metal Gear, então foda.
Ah, acaba tomando seu cu.
Eu gosto pra caramba, mas infelizmente só joguei o primeiro e um pouco do segundo. Eu tenho que jogar todos os outros aí. Ainda mais porque Hideo Kojima deixou o planeta Terra no hype por causa do jogo novo.
Cara, aquele dia foi mágico, hein?
E teve um negócio.
Porra, eu tô maluco, velho, com aquele trailer incrível, revelador.
Eu ainda não vi nem que trailer é esse.
Nossa, é lindo o trailer, para.
Não, o Siren não merece ver uma coisa dessa, não.
Não, e o Storino me passou hoje o link do negócio da voz do Snake, né? Que eles vão mudar.
É, vai ser outro dublador. There's no right part in murder. Not ever. And we're not in this to make a name for ourselves.
And what are you and Otacon fighting for? A future? You can stop being part of a mistake, starting now.
Eu tava falando que eu não sei quanto a isso não, viu? Porque o avó, tudo bem, Solid Snake, tipo, ele é um ícone dos games, né? A galera, ah, meu Deus, Solid Snake! Só que uma das coisas que faz o personagem também é a voz, né? Porque a voz é característica, que nem eu tava falando esse negócio vai de dublador. Você escuta uma voz e você associa um personagem. Você fala, ah, esse é o dublador do fulano de tal, esse é o dublador do Cicrano, pá. Só que essa decisão de mudar a voz do Solid Snake, que não é, tipo, qualquer personagem dos games, eu não sei não, viu?
Mas eu já tenho uma teoria conspiratória quanto a isso,
então,
cara.
Eu acho,
não
eu
vai
acho
ser que... o Snake original, hein?
Eu acho que aí tem coisa.
Não, esse daí não é o Big Boss, que é o Naked Snake?
Mas ele é dublado Snake, pelo mesmo cara. Mas ele é dublado pelo... Todos eles são dublados pelo David Hayter.
Pois é isso que eu acho errado. Eu acho que o David Hayter deveria ter ficado com o Solid Snake e o Big Boss deveria ser outro. O erro já foi da Konami de botar o mesmo dublador pra dois personagens diferentes, tá ligado? Tudo bem que são clones, mas eu acho que eles deviam ter tido esse cuidado bem mais cedo, sabe?
Não, cara, mas a voz dele é foda. O cara tem que dublar todos eles mesmo.
O cara é fanboy, entende?
Argumento de base, argumento sólido.
É, o cara é
com certeza. Você vai ver, cara, que vai aparecer no jogo. Esse Big Boss que tá aparecendo aí, na verdade, é o primeiro clone antes do Solid Snake. Anotem, hein?
Agora vamos pra dois consoles um pouquinho mais práticos e mais palpáveis, já que eles estão no mercado há um bom tempo. Não tô mostrando... O 3DS tá mostrando bastante resultado, mas o Vita não tá mostrando muita coisa, né?
Pois é.
O que vocês acham dos dois? Que agora o PS Vita teve uma redução de preço bem considerável, pelo menos no Japão, né? E começou a vender numa quantidade razoável aí. É, inclusive sendo um dos consoles mais vendidos durante um ou dois meses, se eu não me engano.
Uhum, ele conseguiu a façanha de rapidamente se tornar o primeiro mais vendido.
Exatamente. E o que vocês acham dos dois? O que vocês têm a falar dos dois?
Ah, eu joguei um pouquinho do 3DS, só que essa parte do 3DS, do 3D, me atrapalhou na hora de jogar. Eu joguei o Zelda com 3DS e o Super Mario. Só que assim,
cara, 3D no 3DS é insignificante.
É, então, eu tipo...
Você pode...
Eu comecei a jogar, aí eu falei, ah, beleza, vou ver como é que é essa opção do 3D.
Então, eu nunca tive dinheiro pra ter um portátil, cara. É o preço de um console, cara.
Até porque vai tentar jogar no ônibus aqui em São Paulo pra ver se você sobrevive ainda.
Não, acho que até tirar o console portátil da mochila já é um ato de coragem, né, Nunes, aqui em São Paulo.
Eu não moro em São Paulo, então não posso dizer com propriedade, mas eu acredito que você guardá-lo na mochila e ir pro ônibus ou pro metrô já deve ser um ato de coragem.
Eu acho que você conseguir...
Exatamente, cara.
Você conseguir ter espaço pra fazer o movimento de tirar o console portátil da mochila já é uma vitória. Mas, assim, eu joguei e não fez diferença, assim, pra mim.
Olha, eu vou dizer, eu fui no evento aí em São Paulo ano passado, foi na Game Show, se eu não me engano. Eu não lembro, foi o evento que o Felipe tava até na organização lá com o pessoal da... Cara, e eu joguei o PS Vita lá, joguei o Uncharted. Que tesão de jogo, cara. Ficou muito foda no portátil, assim. Tanto visualmente quanto a jogabilidade, apesar de eu ter achado os padzinhos muito frágeizinhos, assim, sabe? Mas eu achei que o videogame tinha um potencial, assim, foda, ia começar a surgir uns lançamentos. Não, o jogo quase não tem lançamento nenhum que preste.
Exatamente, esse é o principal problema do PS Vita. Primeiro, ele era muito caro, e esse problema já foi resolvido. Agora o problema é a Sony investir mais no próprio produto dela. Ela quase não lança jogos, quase não faz parceria com third parties para lançarem jogos para ela. Quase você não vê propaganda. A única coisa que ela fez agora foi realmente cortar o preço do PS Vita. Foi praticamente o mesmo erro que a Nintendo havia cometido com o 3DS, só que a Nintendo agiu bem mais rápido que a Sony. E aí o 3DS tá liderando o mercado.
Quanto que tá um 3DS no Brasil?
Você compra por... O 3DS com a tela normal, você compra por 650, 700 reais.
É, já tá bem mais acessível. Eu lembro que eu comprei meu DS Lite por esse preço.
os jogos, eles são na faixa de que preço?
R$100, 150 lançamento, se eu não me engano.
Por aí. Não muda muito não, sabe? Preço de portátil, de jogo de portátil e de jogo de console normal.
A vantagem do 3DS é que você mete um R4 ali, né? E você joga todos os jogos do DSi e inferiores só na via download. Então, do 3DS eu cheguei a jogar o Star Fox do 3DS e o Mario, se eu não me engano.
No 3DS eu joguei um pouco do Zelda, joguei o Street Fighter 4 Arcade Edition, 3D Edition, na verdade, e joguei o FIFA 12.
Cara, o Star Fox eu achei que ficou bem bacana, apesar de que aquele 3D deles dá uma dor de cabeça do caramba se você deixar no máximo, assim. Pra mim deu muita dor de cabeça. E eu tentei até pelo menos ali uma meia hora brincando no máximo, mas muita bobeira, assim, dá muito som zonzo jogando.
Cara, eu tenho uma teoria, cara, que esse lance da Nintendo resolver criar um console portátil com 3D foi resultado de uma pilha errada muito foda da Sony, cara. Porque a Sony que começou com essa parada de 3D nos videogames, 3D é o futuro, não sei o quê, 3D isso, 3D aquilo, o 3D é a coisa mais maravilhosa pra games e tereréu. Aí a Nintendo caiu na pilha e foi e lançou um portátil. Você pode ver que o Vita não tem 3D, você pode ver. E ele não precisou disso e é um console bom. O problema dele é só falta de jogos e tudo mais. Agora, o 3DS, cara, o 3D ele atrapalhou de muitas e muitas formas, cara. O 3D, ele é incômodo, nem todo mundo consegue jogar nele por muito tempo. O próprio Sairon é uma dessas pessoas que não consegue jogar sem ter dor de cabeça e tudo mais. É desnecessário, nem todos os jogos tratam o 3D como essencial, é só um enfeitezinho pra deixar o gráfico mais bonitinho e saltar os olhos. Ele encareceu o produto e diminuiu a vida útil da bateria. O Nintendo DS, o anterior, a autonomia dele era de até 13 horas com uma carga só de bateria. A autonomia do atual 3DS caiu para 5, 6. Foi um retrocesso, cara.
Ó, dos dois, cara, eu vou ser sincero, eu compraria tanto o PS Vita quanto o 3DS. Mas hoje, se eu fosse para escolher um, eu escolheria fácil o 3DS.
Eu também.
Pela quantidade de jogos, pela portabilidade de eu poder jogar os jogos do DSi e eu poder desativar o 3D se eu quiser, que honestamente eu não jogaria.
Exato, é só desativar o 3D e não vai fazer diferença nenhuma na tua vida, você vai poder jogar de boa.
Eu considero que eu ganharia qualquer um dos dois facilmente.
Ah, de graça até um dos errados, né?
De graça todos querem, né?
Assim, meu aniversário já passou, mas tá em tempo, viu?
Sempre tempo, né, pra aniversário, pô.
O mês não acabou ainda, não.
Pra dar aquela finalizada legal, dos jogos previstos como lançamento agora pra esse ano de 2013, quais vocês estão esperando mais?
GTA V.
Ah, eu acho...
Ah, maluco por esse jogo, né?
Cara, eu tô procurando aqui se o Metal Gear Solid 5 vai ser lançado esse ano.
Ah, sabia. Cara, eu quero muito Watch Dogs, cara.
Não, eu também queria, cara, mas aí o Kojima veio e falou, eu vou lançar um Metal Gear novo.
Yay!
Fodeu com a carteira de todo mundo, né?
Eu acho que esse Beyond Two Souls, eu acho que vai ser legal.
Isso, Bia. Você tava esperando alguém puxar ele, porque eu sabia que eu ia falar errado o nome.
Aí você garantiu no GTA, depois, né, cara?
Por que você não procurou no Google, né, cara?
Então, eu fiz isso agora porque eu não tava lembrando o nome do jogo. Eu sabia que era com Ellen Page que ela fez a atuação da protagonista. Sim. Eu vi o trailer e eu acho que vai ser legal esse jogo.
Eu vi o trailer ontem e eu achei foda também.
Então, acho que vai ser bem legal.
Tem aquele outro que a menina parece com a Ellen Page também? Tem um cara barbudo com ela?
Ah, é, acho que é The Last One of Us, um negócio do tipo.
The Last of Us, isso aí.
Acho que ela fez a atuação pra esse também, não foi? Eu lembro que ela fez pra o Beyond Two Souls e pra mais um outro jogo.
Não sei, mas parece que esse vai ser foda também.
Deixa eu ver se é esse mesmo.
Bem lembrado, cara, The Last of Us também vai ser muito massa.
O Last of Us é aquele de zumbi meio focado na menina e no cara lá, né?
Ele é bem assim, estilo Eu Sou a Lenda, sabe? Aquele filme do Will Smith.
Aham. Uhum.
Gostei muito disso, tá ligado? Porque é só eles dois ali e tudo mais. E não é bem zumbis, assim. Tudo bem que é a mesma premissa, mas você vê que tem meio que uma diferença ali.
E parece que tem uma tensão, cara. O cara escondido, assim, no canto, e aí vem entrando os inimigos no
ambiente. É que se eu não...
Suspense incrível, cara. É muito massa.
Se eu não me engano, o cara era... Ele tinha uma profissão que era... de dono, acho que ele era traficante, um negócio assim, eu não lembro. Mas isso acho que responde a esse negócio do stealth do cara ficar escondido toda hora.
E fica aí sempre a esperança de lançarem aquela continuação do Shadow of the Colossus, né, cara?
Essa já é uma espera épica, né?
Last Guardian. Nem lembro mais o nome do jogo.
Last Guardian.
Só pra confirmar, isso. Gente.
Oh, Last Guardian não foi cancelado?
Ainda não.
Estará para sempre em nossos corações, cara.
Só pra confirmar o negócio do The Last of Us, o cara barbudo, ele é contrabandista. Então, já justifica a atitude dele.
Olha aí.
Continue.
Eu acho que é Ellen Page mesmo, é igualzinha ela.
É, então. Há rumores, mas não...
Aliás, o novo Tomb Raider parece com ela também. Eu acho que ela tá fazendo...
Porra, ela fez tudo, então...
Ela tá mais fazendo o filme, ela fazendo videogame. Tá certo ela, ganha dinheiro. Eu vi um teco do Tomb Raider novo, mas não sei.
Ó, tem dois jogos aí que fãs vão lançar que é interessante. Eles vão lançar Resident Evil 1.5.
Sim, que é aquela versão de testes que se perdeu e a galera resolveu criar. Eu também tô afim de jogar. Cara, eu lembro que eu tinha jogado esse jogo quando eu era moleque na locadora. Tinha o CD do 1.5. Era esquisitão, tá ligado? Porque ele porque ele era um protótipo do que veio depois a ser o Resident Evil 2, mas ele era muito diferente. Em vez de ter a Claire, era aquela mulherzinha de vermelho, que era uma loirinha. Aí depois eles mudaram de última hora e mudaram um monte de detalhes e tal.
É, Elsa Walker.
Isso.
O nome da loirinha. Eles mudaram e lançaram um 2. Aí, mas eles já lançaram um beta, mas tá tudo bugado aí.
Eles vão pegar esse beta e vão terminar de codificar ele e lançar.
E um outro que eles estão fazendo baseado em... Qual que é aquele? Do Counter-Strike? Foi baseado também?
Half-Life?
Half-Life 2. Jurassic Park, eles estão fazendo um jogo baseado.
Sim,
esse Jurassic daí fui Park. Eu que fiz o post da notícia também. É outro que eu achei foda demais. Jogaria fácil, 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 fácil.
Pô, com certeza, velho.
Verdade, foi o Siren, eu tô falando. Pô, então abre a boca aí, pô, pra falar.
Ué, vocês...
É, ele mesmo não lembrou, você que lembrou, cara.
É, isso é verdade.
Ainda mais porque ambos são gratuitos, provavelmente, né? Então...
Só joga coisa gratuita, né, cara?
Porra, Chaves, tá feia coisa, hein? Não tão te pagando direitinho lá na agência, né?
Vamos lançar outro Walking Dead, não é ou não?
Survival Instinct.
Parece que já lançaram.
Já lançou, isso aí já falaram.
É, parece que já lançou.
Exatamente.
É, falaram bem mal.
Porra, não joguei nem o primeiro ainda.
Nem eu.
Não, o da Telltale é fantástico, cara. Você realmente tem que jogar. Agora, esse da Activision, a galera tá baixando sarrafo.
Que merda, hein?
É, cara, você olha, você vê os vídeos no YouTube de gameplay desse jogo, você nota que a qualidade é ruinzinha, tá ligado? Dá pra... fica na cara que o jogo não é bom. Sabe? É um joguinho genérico de zumbis. Os caras pegaram só pra... de oportunista, só pra se aproveitar da marca.
Alguém tem mais alguma coisa aí pra falar?
GTA V.
GTA V. Não, não, não. Sabe aquele menino do Blastoise? GTA
V!
O Nintendo 64 Kids.
É, o Nintendo 64, né?
Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria!
Quero café! Café!
Cara, eu vi esse vídeo, cara. Eu vi o remix funk que fizeram.
Mas, ô Chaves, o GTA V não vai ser gratuito não, hein, cara.
Pô, na Saraiva já tem pré-venda o GTA V, cara. Se não fosse R$200, até pensava em comprar.
É, mas você só paga quando eles mandarem o jogo, cara.
Tudo bem, mas ainda é R$200, né?
Não, mas parcela em 10 vezes.
Eu vou ter que parar de ficar comprando um monte de jogo.
Começa a jogar mais do que comprar, né?
É, também. É exatamente isso. Apesar que agora eu comprei o Mortal Kombat e o Tekken Tag. Dois jogos muito divertidos, cara.
O Tekken Tag eu não joguei ainda, mas o Mortal Kombat ficou foda.
Ficou muito foda. Se alguém tiver interesse, eu recomendo, cara. Muito tesão o jogo.
Tô vendo aqui que vão lançar outro jogo do Rayman Legend.
Joguei acho que umas duas ou três vezes, achei uma merda o jogo.
Não, velho, é divertido o jogo, lembra jogos antigos da SEGA.
Até Crash é mais legal que Rayman.
Ah, os dois são bacanas. Crash principalmente. Crash eu acho melhor do que Rayman, mas o Rayman não é tão ruim, né?
É que nem o historiano diz, eu sou um hater, né? Então...
Cara, não sou eu que digo, são os fatos.
O Aliens, vocês jogaram ele? Falaram muito, não. Muito mal desse jogo.
O jogo ficou uma merda, cara.
Os caras da arcade lá.
O Daniel Marines foi uma confusão tão grande, velho. Tem um post enorme no Kotaku explicando tudo.
Eu vi no Arcade Games lá. Eles divulgaram um vídeo com um preview do jogo lançado na E3, acho que 2011, sei lá. Que dá um pau na versão final lançada agora.
Sim, porque os caras fizeram a demo e a demo é completamente diferente do
exatamente, do muito mais final detalhada.
Exato.
Aí eles explicam que eles dividiram o jogo em quatro, como se fala? Quatro produtores.
Cara, é porque o jogo, na verdade, a produção do jogo deveria ter ficado só a cargo da Gearbox, que é a criadora do Borderlands, mas aí, como a Gearbox, ela do nada resolveu dá mais prioridade ao Borderlands 2, então ela resolveu terceirizar um monte de etapas da criação do Colonial Marines e tudo mais, aí deu pra uma empresa que fez o serviço porco, e aí o jogo ficou daquele jeito. Eu não sei a história assim exatamente com detalhes, eu sei assim meio por alto. Eu vou procurar aqui o post do Kotaku pra vocês darem uma olhada, vocês podem até botar aí no post.
Então beleza. Alguém quer fazer um encerramento aí?
Acho que fica melhor você encerrando. Você é o anfitrião, você que é o host, fica melhor você encerrando.
Precisa de encerramento?
Sim, porque pra ver se a galera pelo menos comenta, manda e-mail, sei lá, alguma coisa.
Peraí,
de acordo com minhas informações aqui, gol do Mirassol.
Fala pessoal, os mal acabados desse podcast tiveram uma desinteria poderosa e tiveram de correr para o banheiro. Meu Deus, que nojeira ficou aquele lugar, Jason Lewis. Por isso, eu estou aqui me despedindo de vocês, no lugar deles. Voltem sempre, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Isso.